E o que vai começar agora?
Você nem sabe o que é.
Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir.
Boa noite!
Não, seu som não está com defeito. É o Pode Rir 5, especial Dia dos Namorados.
Ninguém ia falar nada?
Vamos falar, você tá tão animado que a mulher tá do teu lado.
Vamos lá, gente. Pode Rir é um podcast de humor onde quatro amigos semanalmente se juntam e comentam as últimas notícias, e-mails e vídeos interessantes. Você consegue baixar o programa para ouvir a hora que você quiser ou apenas nos prestigiar online. Atenção especial ao fórum do programa, que tem todos os vídeos e fotos que foram apresentados. Que tem todos os vídeos e fotos que foram apresentados no programa. O link do fórum está no blog. Aqui do meu lado, Cotas.
Opa, daí galera, meu nome é Cotas, como todo mundo sabe, apelido João.
Isso,
é o programa. O programa conta com algumas atrações, dentre elas, Olimpíadas, Pode Rir, Ctrl-C, Ctrl-V, Bombando na Rede, Momento Gozado.
Na rede?
Não, na net.
Agora me perdi aqui.
Não, é porque a gente ia regravar as vinhetas.
As vinhetas não gravando.
Mas é a mesma coisa.
Bombou aqui.
Frase do Márcio, tá? E mais um capítulo da novela A Desempregada Doméstica.
Quem
vai
gostou,
lá, Zé Bonitinho.
Eu tô ensaiando agora pra falar. Quem quiser acessar o podcast, o nosso podcast, é através do podrir.blogspot.com ou no myspace.com/podrir.
Tá saindo o MySpace.
Tá saindo, né? Nós estamos no programa 5, até o programa número 50 vai estar. Tá. Vai ter uma comunidade no Orkut, já estamos 44, colocamos uma meta de 40. Quanto agora? Pra semana que vem?
50.
50 usuários. Se for mais, nós vamos excluir do Orkut. E agora já temos Twitter. Eu deixei uma mensagem muito inteligente lá. Por isso que eu não coloquei o nome, meu bobo. Ah, mas se você estiver acessando, se você estiver escutando o programa, você sabe onde você entrou, né, mesmo? Você não entrou sem querer,
e se alguém clicou, baixou o programa
e passou pra outra pessoa? Se a pessoa tá escutando, ela sabe onde tá. Tá entendendo? Se alguém passou, falou. Não. Na minha frente, pra Jola.
Mudei de assunto.
Oi, já dá oi, já tá aqui.
Oi, eu sou o Frajola, igual o Cotas, meu apelido é Elton. Nada a ver, né?
Não ficou nada a ver mesmo.
Bom, pra quem quer entrar em contato com nós virtualmente, é só mandar um e-mail
não
para.
Não existe e-mail virtual, você viu? Leu a reclamação que fizeram?
Então tá,
você fala e-mail virtual.
Pra quem quiser mandar um correio eletrônico virtualmente.
Aí, agora ficou bonito. Existe pra caralho.
Eu acho que deve existir.
Tem correio eletrônico, correio eletrônico, dar choque.
Sodex. Ah não, Sodex é aquele.
Não é eletrônico. Sodex?
Então, para
Sodex
quem... é aquele cartão.
Então assim. Pra quem quer se comunicar com nós virtualmente, muito bem. Manda um e-mail para o poderir@live.com.
Porque o Helder deu uma cotovelada.
Porque ele deu uma apertada na voz. Já recebemos os e-mails? Já
recebemos, mano. Foi no final
da Mari.
Três.
De novo. 6 e-mails.
Posso?
Pode.
Continue. Também temos uma votação concorrendo.
Nossa, concorrendo. A esposa dele tá aqui olhando pra ele com vontade de voar no pescoço dele.
Vergonha, né?
Vai dormir na sala hoje.
Vamos de volta. Sim. Nós estamos concorrendo.
Sim. Alguma coisa.
Alguma coisa que a gente sabe o quê. Mas
é
quem quiser votar em nós é no radarcultura.com.br. Vai lá e procura nossos programas e clica assim, gostei. E temos duas convidadas especiais. Três, só que não vai falar.
Não vai falar.
Desculpa, não foi sem querer, mas temos três.
Mas dá pra editar.
Vai, Mari.
Bom, eu sou a esposa do Márcio e hoje estamos. A Mari, o Helder já falou.
Toma, dura no Dia dos Namorados especial.
Eu não sei por que me deram pra dizer que hoje é dia 11 de junho, dia do educador sanitário.
No ar, viu como saiu o que reclama?
Vai, educador fala. Sanitário. Hoje é dia do educador sanitário. Não tem piada, vai continuar.
Bom, então passo pra Fê.
Piada pronta de
hoje. Oi, boa noite, coleguinhas.
Boa noite.
Sou a Fernanda, sou a namorada do João César, né? Esse negrote do Costas.
É João César. Bora.
Não, pode falar, pode continuar falando. Estamos gravando, vai pro ar. Tem errado. O errado é certo.
Então, o fundo musical de hoje é Love Metal em homenagem ao Dia dos Namorados.
Ah, falou bem.
Tô bem. É,
tá no
lugar do
Botas. Vamos lá femininas aqui.
Botas também. Femininas. Ela é minha, mano?
Bronzeadinha.
Aí, ó, depois você fica bravo aqui, ó.
Porra, é.
Vamos lá então ao primeiro
quadro. Agora. Foi pegar um revólver.
Né? Vamos ao primeiro quadro. Então, hoje, quadro, cheio de novidades. Ah, não tem novidade, né?
Olimpíadas Pod Hill.
Voltamos de volta. Demorou essa vinheta, hein? Demorou pra caramba.
Tava quase morrendo.
Tava quase desistindo.
Pronto, então, senhores?
Pronto.
Três notícias classificadas de acordo com a sua bizarrice. Medalha de ouro, prata e bronze. Vamos lá para a medalha de bronze.
Medalha de bronze.
Muito bem, muito bem.
Voltou.
Essa aqui não demora tanto,
mas
não.
Que quando volta, todo mundo sabe, né? É.
Vamos lá para a primeira, para a nossa medalha de bronze. Muito bem. Homem é flagrado trocando porco por drogas nos Estados Unidos. Eu acho que não existe outro país no mundo que não seja os Estados Unidos.
Não.
E agora eu estou com um problema, porque a minha esposa é professora de inglês e eu não posso errar as palavras estrangeiras.
Ela não é mais, mas ela tá falando aqui. Mas não. Mesmo assim, se você errar, você não vai ser absolvido.
Meu Deus do céu.
My house. Olha só.
Viu? Ainda bem que ninguém escutou isso.
Ainda bem que ninguém escutou. O que, que foi? Homem é flagrado trocando porco por drogas.
A polícia de Sarkhouse, nos estados de Nova York. Como é que é? A polícia de Syracuse, no estado de Nova York, informou que um homem de 45 anos foi preso enquanto oferecia um porco para inteirar o pagamento de um pacote de drogas. A negociação foi flagrada às 8 horas da noite da última quinta-feira. Angelo Collum ofereceu metade do porco e mais $10 por uma sacolinha de crack que custava $50. O vendedor, Omar Veliz, tentou disfarçar e disse que o porco era para comemorar a saída da cadeia de um parente. Ângelo foi detido por posse de drogas e o Mars foi responder por venda de entorpecentes. Enquanto a polícia efetuava a prisão, o porco sumiu.
Só metade do porco?
Sumiu. Só metade do porco.
E o porco custava $40, a metade dele. Caro pra caramba um porco, hein?
Uhum. Ele deu uma. Ele fumou o porco, né? O que você vai fazer com esse porco, amor? Vou fumar o porco.
Fumar não, esse porco.
Gostou aqui. Dessa, João?
Gostei.
$40.
O João, mas... João é o único que ri das tuas piadas.
Não, é. Claro,
João.
$40 tá meio carinho mesmo.
Ah, cara, porco. Meio porco.
Tá. Meio porco ainda.
Ó, o jogo do Palmeiras tá 20.
É melhor aí. Palmeirense não vão gostar muito disso, não. E esse cara, ele foi com narcóticos e com Ibama. Ele foi preso pelos dois. Vai responder nos dois.
Mas olha, a vantagem dele é porque ele tinha mais uma metade. Então ele podia comprar mais drogas se não fosse preso. O cara
controla o vício dele.
Claro.
E ele sustenta o vício dele. Tá? Meio porco.
Mas disse que aquele cara era meio porco mesmo.
É uma porco?
Nossa, oh, estragou a notícia.
É que as duas são uma porcaria. Essa eu perdi dela, não brinque comigo.
Não, mas o cara fez bom negócio sujo, né? Medalha de prata.
Medalha de prata, mudando de assunto.
Medalha de la Plata.
Opa, medalha de prata. Pra onde vai? Quem adivinhar pra onde vai a medalha de prata? As meninas, será que elas adivinham pra onde vai a medalha de prata?
Você sabe onde
vamos
vai.
Vamos lá, meninas, falem pra onde vai a medalha de prata. Diga um país, não, meu. Não vale ler. Diga um país.
Cara, já olhou.
Já olhou, então fala.
Pela cola da Ângela aqui, Estados Unidos?
Ah, só.
Ah.
Daqui tá parecendo mais um interestadual do que um...
Sem graça vocês.
Então vamos ver lá.
Americano encontra relógio de ouro dentro de peixe. Ainda bem?
História de pescador.
É. Parece conversa, pescador.
Parece,
mas não
é, cara.
Mas o norte-americano Kurt Crush, que mora no Havaí, disse que encontrou um relógio de ouro dentro de um peixe de 25 centímetros que capturou na praia de Port Ellen, de acordo com o jornal Garden Island.
Tá bom, dessa vez...
My House. Sabe o que é My House?
My House?
Garrish destacou que estava fazendo um piquenique na praia de Port Ellen na última quarta-feira, quando viu o peixe nadando perto da costa. Ele afirmou que pegou uma vara de bambu e atingiu o peixe algumas vezes até conseguir capturá-lo. Ele contou que notou que o estômago do peixe era muito grande, mas não percebeu nada de errado e o colocou na geladeira. No entanto, quando um amigo abriu o refrigerador, minutos depois, acabou encontrando um relógio de ouro saindo pela boca do peixe. O mais engraçado é que o relógio ainda estava funcionando, disse Carish.
Tá.
Pode falar?
Pode falar.
O peixe apareceu lá na hora certa, né?
Ah, não, então também não deu.
Se eu soubesse, quando ele falou, posso falar? Eu ia falar não.
Não, não pode.
Não pode falar. Esse cara é sensível do meme.
Fala que você ia falar.
Não, 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 nada.
Não, 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 eu terminei.
O meu não é.
Não, esse cara, se ele pescasse um lambari, ia ter um anel dentro. Tão certo do cara. Um anel de ouro, entendeu? Anel de ouro, peixe grande, lambari, não. Anel de ouro, brinco.
Desligou, né?
Desliguei.
Não.
Eu ia falar, só que esqueci que ia falar, cara.
Não, eu achei engraçado porque ele pegou uma vara de bambu e atingiu peixes algumas vezes. Como que ele conseguiu? Você já pescou alguma vez, vocês?
Todos. Eu já pesquei.
Cara, você passa horas ali e o peixe não pega. O cara viu o peixe,
eu já pesquei.
Uma parte de bambu e atacou o peixe.
Como que ele conseguiu bater no peixe, né?
Não, detalhe. O amigo dele abriu o refrigerador e encontrou o relógio piscando pela boca. Tipo, tava gritando o peixe, né? Então, tô passando mal, meu. Tinha ainda água porque eu tô passando mal. Ele saiu, levaram, tiraram ele, tirou.
Nossa.
Caraca, pegou na hora certa, né?
Você perguntou se...
Nossa,
agora você perguntou se eu já pesquei? Já pesquei sim. E inclusive eu pesquei um peixe de 112 quilos com uma bola de basquete dentro. Eu abri e tal.
Nossa.
História de pescador,
vai de você acreditar ou não, meu filho. Aí que tá, eu acredito, João. Eu acredito em você.
É verdade.
O pior de tudo é que o relógio tava funcionando.
Não, é. Tava funcionando. Assim, pra contar os batimentos cardíacos do peixe, tava lá dentro.
Essa não
tem mais alguma, Márcio? Tem mais alguma?
Não, eu passo com o Márcio.
Não,
né?
Já, tá bom.
Medalha de ouro?
Que perto das tuas, as minhas ficam né?
É, fica.
Nenhum.
Medalha de ouro!
Medalha de ouro vai pra onde?
Só americano essa vez, né?
Muito batido
americano
dentro do
sempre,
microfone.
Sempre é dois americanos e um, sei lá. Brasileiro eu acho que nunca ganhou.
Nunca.
Mas brasileiro tem bizarrice aí.
Não, mas não tem tanto assim, velho. Brasileiro tipo chega a ser burro, mas não exagera.
Vai. Americano vai preso após colocar câmera para filmar a sogra nua. Tipo,
filme de terror?
É.
Vamos ver a notícia.
O norte-americano Silvio Lucchesi, de 33 anos, foi preso no estado de Tennessee após ter instalado uma câmera escondida no quarto de sua casa para filmar sua sogra nua, de acordo com o Smoking Gun, site que reúne notícias policiais nos Estados Unidos. Segundo o relatório policial, Lucchesi foi detido no dia 29 de maio depois que Grace Dewitt, de 54 anos, achou uma câmera de vídeo instalada em um guarda-roupa da residência do genro enquanto vestia a roupa depois de ter tomado banho. A investigação da polícia revelou que a fita encontrada no quarto já havia registrado, dias antes, cenas em que a sogra de Lucchesi aparecia nua. A mulher havia visitado sua filha, que mora com Silvio Lucchesi em um subúrbio em Memphis. Qual que é a tara do cara por filmar a sogra nua?
Nossa senhora.
Tem alguma coisa pra comentar?
Não, essa é foda, velho. A véia tinha 54 anos. Tá?
Continua aí.
Você continua sem entender?
Não.
Por que será que você não tá entendendo?
Não,
mas pior que tá. Eu nunca vi. Ó, eu nunca vi filme pornô de sogra. Tem filme pornô de tudo. Cavalo, cachorro.
Vai aparecer assim, a sogra doando,
a sogra safada.
Sogra safada, e daí vai ter a sogra.
Um enredo enquanto a filha sai, o cara filma a sogra. Eu acho que ele tava querendo bolar um enredo aí pra um filme pornô com sogra, de 54 anos, pela encuda.
Horrível. Cara, não quero nem comentar essa notícia.
Não, eu quero comentar. Eu não quero porque eu não tenho sogra. Eu posso falar de sogra porque eu não tenho sogra, né, velho?
Eu achei uma notícia mais horrorosa do que engraçada, né? Então, prefiro assustadora.
Esse cara tava na pedra, matando o cachorro dele.
Exatamente.
Bem, essa não teve mesmo, né?
O pessoal tá tentando, mas não vai. Não tamo, não, mas é... é.
Tenebrosa a notícia. Próximo
quadro, então. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V. Não, daqui o microfone. Ctrl-V. Não, Ctrl-V. Ctrl-L.
Opa, entrou. Pode gritar, galera.
Bem alto.
Então, é isso aí. Agora quem tá falando, se você não reconhece a voz, é o Corta. E o quadro Ctrl-C. Não, é Corta.
Não era pra
Corta. Suspense, né?
Suspense no ar.
Então é isso aí, galera. Ctrl-C, Ctrl-V. Se quiser mandar um e-mail, pode mandar para poderir@live.com.
Como é que é?
poderir@live. Não vou repetir mais.
Só mais uma, que tem gente que não escutou.
poderir@live.com.
Pô, mas mesmo fazendo tudo isso, tem um cara no Orkut lá que não sabia o que mandava.
Nossa, né? Ou ele não escutava o programa, ele tava... Mentira, então, Max, eu não me lembro.
Aonde é que manda, Cotas?
Ah, tá. Sou bobo, então, né? poderir@live.com.
Me pagaram só 15 centavos, né?
poderir@live.com.
É isso aí, se quiser mandar e-mail aí, mande sua crítica destrutiva também, como o Afonso falou.
Pra onde?
Né?
Pra onde mesmo?
O anônimo, né? O anônimo. Só dar um recado pro anônimo, ele acha que a gente não sabe quem ele é. Mas eu sei, porque minha internet tem bina. Então, fique esperto. Caralho, fique esperto que nós sabemos.
Vamos te pegar.
Nós vamos te pegar.
Sabemos que você tá aí na Amazônia.
A gente vai atrás de você.
Na Amazônia, no meio do mato. Metendo pau na gente.
Eu ri pra caramba agora. Foi bem engraçado. Tipo.
Metendo pau, Brasil.
O nome do e-mail é Os Piores Classificados. Sabe o que é classificado? Quem é classificado, Afonso?
Classificado é aquilo que você paga pra entrar no jornal pra colocar pra você vender alguma coisa, anunciar. Anúncio. Não, tô explicando.
Sério?
Tô explicando.
Sério,
caraca, tô ficando, eu não vou mais falar, não vou mais então, falar desse programa.
Começando, são aqui 524 classificados, tô brincando, não precisa...
São só 200?
São só 215. Vamos lá, o primeiro aqui é carros. Olha só. Vendo Chevette 0 bala, 74, joia, boneca, teteia. Todo amarelo com alguns pontinhos cinzas. Alguns são marcas de bala, mas a maioria é Durapox. Só não sobe ladeiras, mas desce que é uma beleza. Tratar com Zé Mecânico.
Ó, oh, eu vou comprar. Tem o telefone dele?
Tem. Zezé Mecânico.
Só tem aqui. Chega na minha casa mesmo, eu moro no Tola. O apelido da minha vida é Tola.
Desce sem gasolina, né?
Na banguela. Na
tá
coroa.
Tá
uma teteia, nossa. TTI. Quando que é? Esse anúncio deve ser de 60, né? 1960. Teteia.
74.
Não, o Chevetão é 74. Eu tô falando o anúncio.
Agora você veja aqui que aqui tá errado. Zero bala. Ele disse que tem um monte de furo. Como assim zero bala?
Zero bala. Tudo Durepox. Durepox é foda, velho. Ele ficava... Você já lidou com o Durepox?
Vamos lá, o próximo.
Ele gosta de ficar pressionando.
Olha esse aqui. Acompanhantes. Lucrécia. Sou uma mulher séria, carente, carinhosa e quero me casar. Procuro homens solteiros, rico, com mais de 65 anos e com sérios problemas de saúde.
Ó, safadinha.
Safadinha, é. Eu vou pegar o coroa, né?
Sou séria, ela é séria e carente.
Sacanagem, hein, Lucrécia. De olho em você, Lucrécia.
Me liga, Lucrécia.
Ó, o Zuca, então. Terceiro aqui. Negrão sarado, 2,15 metros. O cara é alto, né? Uhum. Que eu... Tenho algo maior que a barriga. E não é o beijo. E não é o beijo, que mania, né? Vem aí e descubra porque meu apelido é bomba de gasolina.
Coca-Cola da Egito.
É o nariz.
Pepsi, família, né?
É o nariz dele, que é grande. Cara,
Coca-Litro.
Esse então,
olha aqui, essa do currículo aqui é legal. Digito currículos na hora.
Currículos, né?
Mais rápido que todos os outros. Agitadores. Pelos preços mais baratos.
Vou mandar lá, não tô arrumando serviço. Eu acho que é porque eu tô digitando errado. Degito. Ela colocou
Degito.
Currículo.
Degito currículo. Na hora. Mais rápido que todos os outros.
Digitadores.
É, dessa vez não. Tipo anônimo aí, ó.
Ô anônimo, nós não lemos. Aqui, é tudo, aqui é tudo falso. Nós lemos muito bem. Principalmente aqui. O João e o Elvio.
Então vamos lá, detetive. Agora, profissional de ótimo gabarito, sigilo absoluto. Qualquer tarefa, não me procure, eu o encontrarei.
Pô, esse cara é bom, cara.
Olha o marketing do cara.
Nossa, cara, é bom. Se não tinha um problema, eu sei que vai chegar aqui na porta daqui a pouco. Assim. Você tem
um problema. Pensar em chamar um detetive, ele tava pensando em detetive.
Você tem um problema e eu resolverei. Tá, mas não preciso dizer que eu já sei onde tá.
Não, mas você tem.
O cara já chega com resultado, tô com uma coisa que você nem pediu ainda.
Sua mulher já tinha pra. Comigo.
Isso aí foi.
É, eu ia apanhar.
Não, ia tomar um soco.
Não, tô falando ele.
Não sei, aí você nem se embaçou muito aí agora.
Vou apanhar, meu Deus do céu.
Vamos lá, gente.
Apartamento.
Quero terminar esse quadro hoje. Apartamento. Vendo apartamento grande com varandão, salão, quartão, banheirão e cozinhão.
É grandão.
É.
Tratar com?
Geraldão.
Tratar com
Nelson Ned.
Ah!
Tava do outro lado da folha, velho. Ô, oh, que bosta, que eu meu. Entendi.
E nós chutamos Geraldão.
Entenderam? Tudo grandão, ah, Nelson Ned. Ah.
Tratar com anão.
Anão. Agora é...
Puta que bosta.
Não, mas ficou legal também.
Ficou legal, né?
Bacana. Joia.
Vamos lá então, namorada. Vamos lá. Precisa-se de uma namorada com automóvel. Os interessados devem mandar fotografias do automóvel.
É minha, essa daí eu não queria dizer, mas é minha. Só pega uma mulher de carro. Por isso que eu não pego ninguém. Cão.
Cão. Procura cão e sogras perdidos. Recompensa só pelo cão.
A não ser o cara que...
É, o cara que filmou.
Que filmou a sogra.
Procura sogra pelada, com cão no meio dos braços. Camisinha.
Troco caixas de preservativos vagabundos por roupas de bebê.
Que dó, né?
Isso já foi. É uma lógica também.
Troco...
Anticoncepcionais vencidos por fraldas. Era uma boa também pra
era
colocar
uma boa
aí.
Também. Mas não...
Se ele pagasse por 30 mas palavras...
Não... É, mas não chegou...
Sabe que paga por palavras, né?
Tô ligado, mas não chegou a ser engraçado isso que você falou.
Não, então tá bom, não era pra ser engraçado, era sério. Programa sério, eu não vou mais falar nada engraçado. Até porque vocês não acham
programa
engraçado.
Programa político, né? Ótimo negócio. Troco sogra por víbora. Pago a diferença.
Menos
nosso menos, amigo. É.
Eu falei que de sogra não vou falar nada.
De sogra não vou falar nada também, porque sogra eu quero bem, longe.
Graça.
Língua.
Eu já falei que não vou falar nada da minha víbora, a mãe da Fernanda. Não, tô brincando. Minha sogra é um amor. Beijo. Como que é o nome dela? 2 anos que eu tô com a filha.
Não, mas você chama ela carinhosamente de víbora.
É o mesmo nome da minha mãe.
Lembra que
é víbora? Não.
Não.
Não, é mentira.
João vi falando mal dela.
Vamos mudar de assunto. Que língua? Troca o pastor. Não, o assunto é língua, tá escrito
língua.
Aqui. Troca o pastor alemão por um que fala em português. Não é uma justo. Boa troca às vezes.
Não, mas é justo, porque os pais lá tá, o pastor tá falando em alemão.
Não, é que eu, não, é que eu vou falar sério.
Não falar em alemão, o problema é ele não entender.
É que o meu, o pastor. O pastor da minha igreja fala tanta bosta que antes estivesse falando alemão, né, cara?
Por favor. Troca o pastor de igreja. Vai ver se era pastor de igreja. É, R.R. Soares.
Não entendeu ainda?
É, já não pode, não pode. Não, tô explicando a piada. Tem gente que não entende.
R.R. Soares.
Coitado da R.R. Soares.
Ele fala alemão.
Mas eu não entendo nada que ele fala.
É.
Então vai pra última: próteses. Troco lindo pitbull muito bravo por mãos ortopédica e perna mecânica. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa bosta?
Eu acho uma boa. Você não entendeu?
Entendi.
Como que é? Então explica.
Explica, João. Explica, João.
Eu tenho que...
Vai, lê, interpreta.
O Pitbull.
Interpreta.
Certo?
Pitbull.
Muito bravo. O que ele fez com o dono? Sou preto, mas não sou loiro, meu amigo.
Que bom, né?
Segunda hoje, João.
Foi apanhado. Não, mas... Foi só pra descontrair. Nada contra os loiros. loiros e loiras do nosso Brasil Baranil.
Baranil.
Baranil. Vamos lá, próximo quadro?
Vamos!
Vamos, opa, tô indo já.
O que foi que ele disse? Bombando na net!
Ah, não. Aê! Tem que voltar com a E.
Fala aí, no próximo.
Aê,
quando você chegar. Pode falar mais.
Eu tô esperando. Alguém aqui já bombou na rede?
Eu não.
Bomba lá, bomba aqui. É.
Hoje os nossos homenageados são jogadores de futebol do nosso Brasil. Quando eles deixam escapar algum palavrão, não vão escapar do Pode Rir. Nesse primeiro áudio, o jogador fica feliz com a classificação do Palmeiras. Mas e o Corinthians?
Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade de ir, conseguimos essa vitória aí. Estamos na Série A e o Corinthians se fudeu,
Eu não tinha visto, eu não escutei, ele mandou um roteiro, mas não escutei, cara.
Vai ser foda pra cara.
Mas o Corinthians se fudeu, Contratou o Ronaldo?
Não, ele mandou duas vezes.
Falou, se fudeu, se fudeu. Não se fudeu não, meu. O Corinthians tá na final, o Corinthians é um ótimo time. Só que são ladrões torcedores.
Meu Deus do céu.
Cara, eu sou corintiano.
Ele vai falar tomando Pepsi, né? Assim. Que isso? Bora.
Bora.
Já tá me expulsando por quê?
O time do Ituano perde o jogo e o jogador perde a linha. Confira.
Da Rádio da Negra, vai lá, Juninho. Falando aqui com o atacante Pati, falando dessa derrota parcial do Ituano para o Criciúma 2-0.
Tô no sono do caralho, pô. Uma cabaçada da porra. Pô, tomamos o gol e com nem sei, 3 minutos, 2 minutos, não sei. Pô, o time parece que puta que o pariu, começou a jogar bola hoje.
Tira aí, tira aí. Tá aí, Pati.
Aê, eu também. Tira ele. Pelo amor de Deus.
Não, esse programa parece que... Puta que pariu,
não é? Esse programa aqui parece uma cabaçada da porra.
Nós tomamos 3 gols, nós tomamos.
Parece o Marcelinho Paraíba. Nós tomamos 3 gols.
Que pariu, o time ótimo. 3 minutos gol já.
3 minutos, parece que aprendeu a jogar bola ontem.
A tomar no cu.
Nossa, que bonito.
Cara. Olha que perfeito. Cara, vamos.
Eu tenho uma dicção legal.
Tem uma dicção. Tá tomando no cu.
Eu que falo assim. Filha da puta.
Vamos lá. Vamos, todo junto, todo mundo junto.
De novo. De novo não.
De novo. Dá bem que não
é
de novo.
Esse sim é um jogador debilitado, porém, cagado.
Levantar na fonte nova, diga!
Você sentiu alguma coisa, Martim?
Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? E eu tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque eu tô tremendo. Tô tremendo.
Beleza. Valeu, Marcinho!
Debilitado, meu. Gente, eu vou fazer. 34 minutos, segundo tempo. Ai, minha nossa senhora. Vai pra cobrança de escanteio, time do Bahia.
É que a diarreia realmente é um problema. Eu debilita o jogador, não há dúvida, né?
Debilita o repórter também.
Também.
Olha o Guarulho para cobrar de escanteio.
Meu Deus do
céu. Esse é um jogador cagado. Cagou no jogo.
Tempos...
O time perdeu porque eu caguei no jogo.
Tempos de seca e cagando água.
Eu tô tremendo.
É até pra dar entrevista. Me faz só um pouquinho que eu já vim na entrevista.
Eu falei pro professor.
Tá saindo.
Eu falei pro professor que não dá porque tu tá com caganeira. Falei, professor.
Cagando água o dia inteiro.
O professor já tem insistido, né? Você vai.
Quanto? Deve ter só 11 jogadores certinho pra mandar um cara com caganeira.
Já cagou água.
Baixa na bola, velho. Caga nas pernas. Caga água.
Meu Deus. Você aprendeu essa piada com quem? Com o Didi? Né?
Com o Didi não, com o Dedé.
Dedé Santana.
Esse último áudio conta com a nossa solidariedade com o time de Pato Branco, que não subiu para a primeira divisão.
Tá na marca fatal, Zezinho pronto para a cobrança do pênalti. Vamos lá, meu garoto. Pato Branco está orgulhosa de você. É um clube indo pela primeira vez para a primeira divisão. Isso, Zezinho, meu garoto. Fé e bola na...
Olha aqui. Eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar.
pra fora! Não é possível! Isso não é...
Meu Deus do céu!
Caralho!
O cara tem que ser imparcial, né?
Não pode torcer. Esse daí não era. Ele não torcia pro Pato Branco. Pato Branco. Puta que pariu! Imagina se fosse o Galvão fazendo isso daí.
Nossa
senhora, ia chorar. Roberto Baggio! Puta que pariu, Roberto Baggio! Na Copa 94. Ó. Que empolgou. Pato Branco tá na quinta divisão.
Pato Branco tem time, né? Pato Branco.
Tem? Tem, agora a Bozena tá levantando. Pato Branco. É a garota propaganda.
Bora?
Bora, só assistimos televisão. Só coisa boa, não acabou ainda. Falou pesada. No segundo episódio da série. 100%. Esse programa é um programa 100%, pode rir. Quem, tem gente que pensa que é 95%, não é 100%. Quem escreveu essa história foi o... Posso dar pra... Não, da autor? Não.
Pode.
Se for ruim, né?
É.
A desempregada doméstica. Vamos Uso. Curtir, então?
Pode rir. Apresenta a nova radionovela.
Eu sou a cobra enrolada se preparando pro bote. Eu sou a guadamina que
a desempregada doméstica.
No machado sou o fio e sou dente no serrote. Sou puro sangue da
raça. Rose Creuza não desiste de alcançar seu objetivo, que é ficar pelo menos uma semana em um emprego. Após várias semanas, novamente a oportunidade de sorrir para essa nossa pequena barbada.
Olá, seu Zonel. Tenho mais uma entrevista de emprego na tal Câmara dos Deputados.
Rose Creuza, não seria a Câmara?
Foi o que eu disse. Hoje não quero aquela bala da última vez. Ela me deu azar, agora quero um chiclete.
Ora pois, dona Rose Creuza, mas sabes que para melhorar seu hálito, apenas chiclete veja multiuso.
Hã? Não entendi.
Veja multiuso, minha amiga Rose Creuza. Lava, brilha e deixa um cheiro agradável.
Ah, sim, seu Zonel. Comediante, como sempre, hein? Vou indo. Até mais.
Depois de enfrentar vários ônibus expressos e metrôs, Rose Creuza chega na Câmara dos Deputados.
Olá, vim para a entrevista para a vaga de emprego.
Avisa que tá chegando, fala alto, grita, berra, para a gente se preparar antes, cacete. Se não acontece isso, fica assustado todo mundo, meu Deus do céu. Minha nossa. Ai, ai, ai. Preciso de uma água. Tô tremendo de susto.
Ai, desculpe, moço. Eu vim aqui por causa da vaga de faxineira que estão oferecendo.
Ah, tá. Mas os outros vão varrer o quê? O lixo ou você? Não, não. Mas agora eu tô brincando. Por favor, entre pelaquela porta do fundo e vai até a sala do que diz presidente do plenário.
Obrigado, meu senhor. Vou indo até lá. Que rapaz simpático.
Ao chegar pela porta dos fundos, Rose Creuza passa por um corredor cheio de portas, e cada porta tinha sua escrita. Até que ela chegou na porta maior que dizia presidência.
Previdente. Não, não, não. Previdência. Acho que é isso, acho que é aqui.
Ela bate na porta e ninguém atende. Mais uma vez, agora mais forte, ela bate na porta. E a porta se abre. Ela começa a entrar.
Olá! Estou adentrando. Sou a Rose Creuza e vim para a entrevista.
Ao entrar na sala e não encontrando ninguém, ela senta na primeira poltrona que enxerga.
Mas que bagunça! Mas que bagunça que está essa sala! Olha só, papel pra cá, papel pra lá. E esse pó? Parece até farinha.
Ao ficar olhando para toda a sala, Rose Creuza percebe que há uma câmera filmando. Ao perceber isso, ela pensa.
Isso deve ser um teste. Acho que eles querem que eu faxine essa sala e deixe tudo em ordem. Se eu fizer o serviço bem feito, eu ganharei esse emprego.
Depois de tirar essa brilhante conclusão, ela começa a faxinar e arrumar a sala.
Bom, não sei por onde começo com tanta bagunça. Vou jogar fora esses papéis velhos que estão aqui em cima da mesa. Olha, uma garrafa aqui embaixo. Mas acho que é algum tipo de exame de xixi, pois está bem amarelo. Vou colocar em cima de uma prateleira. Credo, os livros estão todos juntos. Opa, caiu aqui. Ué? São de madeira? Eita, tem um buraco na parede atrás dos livros. mas eu vou colocar de volta. Acho que isso não faz parte do teste. Bom, vou continuar a faxina. Nossa, olha quanto dinheiro falso. Estão querendo me pegar, né? Esse dinheiro verde desenhado com cara de gente, nunca vi. Vou jogar fora também.
De repente, entra um político com pressa na sala onde Rosicreus estava limpando.
Senhor presidente! Opa! Senhora presidente, preciso que a senhora legalize essas novas leis para que os deputados não possam dirigir embriagados.
O quê? O que que é, meu filho?
Preciso que a senhora legalize essas novas leis para que os deputados não possam dirigir embriagados.
Mas eu sou muito devagar para escrever.
Não faz mal, não faz mal. Aqui todo mundo assina deixando sua digital. Acho que ninguém sabe escrever mesmo.
Então o político pega o dedo de Rosicreuza, coloca no carimbo e faz ela deixar sua digital naqueles papéis.
Eita, se menina apressando. Ainda sujou o meu dedo com esse treco escuro. Bom, a maquineta ainda tá me olhando. Vou continuar a faxina.
Nesse instante, um plantão em rede nacional avisa que o presidente da Câmara dos Deputados assina a lei que os deputados agora não podem mais dirigir embriagados. Fato, então, que era livre antes dessa lei. Nesse instante, o presidente entra no seu gabinete, rodeado por outros deputados.
Como? Eu não assinei nada. Eu estive fora o dia inteiro.
Ao olharem para Rosicreuza, todos se escondem, correm, gritam.
Minha nossa, elas existem. Olá, somos humanos, estamos aqui em missão de paz.
Ô, meu filho, eu tô aqui para a vaga de faxineira. Olha só, deixei tudo limpo. Tava a maior bagunça aí.
O quê? Como? Fora da minha sala, fora da minha sala, não pedi nenhuma faxineira. Fora da minha câmara, fora da minha câmara.
Ah, já vou indo, não foi dessa vez que eu consegui. Mas não sei o que eu fiz de tão errado. Deixei tudo bonitinho naquela sala e ainda deixei a minha digitar nos papéis do menino.
Depois de um tempo, na sua vila onde morava...
Então, minha cara Rosicreuza, como que foi eles lá na entrevista?
Ah, seu Jonel, foi bem estranho. Primeiro eu entro numa sala toda suja, até com carreira de farinha. Depois eu vi que tinha uma maquineta me filmando e vi que era um teste. Comecei a limpar tudo aquilo. Depois entrou um menino muito bonito, forte, cheiroso e disse para eu deixar a minha assinatura nos papéis. Ele pegou minha mão, colocou num treco preto e deixou minhas marcas. Depois entrou um monte de homem e o mais barbudo disse que era para eu sair de lá. Fiquei sem entender o que aconteceu.
Ora, minha querida Rosicreuza, acho que você não passou no teste, ora pois. Mas sabes o velho ditado? Em terra de saci, uma calça dá pra dois.
Puta, o que pariu.
Muito bem.
Oh!
Quem curtiu,
não curte mais.
Aê!
Vamos lá, galera, considerações finais.
Vamos a considerar. Ih, é triste acabar o programa? Quem acha triste acabar o programa?
Escuta de volta.
Eu acho triste acabar o
programa. Eu acho triste.
Vamos fazer mais uma meia hora de programa?
Não. Aí triste vai ser pra quem tá ouvindo.
É, muito triste. Se bem que já desligou, já não Ctrl-C, Ctrl-V.
Vou te bater na cabeça.
É, cara, o cara não cala a boca.
Nenhum momento eu encostei vocês aqui. Nenhum momento.
Eu bati na cabeça. Vem com o microfone.
Posso falar?
Agora pode.
Então tá. Muito bem, eu queria agradecer o pessoal que tá postando lá no blog, o tiozão. Quem que é o tiozão, Helder?
Meu amigo André.
André, então um abraço, André. O nosso amigo anônimo.
Abraço, anônimo.
Uma crítica...
Não é mais anônimo.
De Amazonas.
Crítica construtiva pra gente, escreveu lenga-lenga separado. Cara, pelo menos chamando a gente de quarta série, lenga-lenga é junto, cara. Procura no dicionário primeiro. Antes.
Não, se bem que se ele... Você que não tá nem aguentando falar isso.
É. Stephanie Sá... Wilt, Stephanie Sá é a Soteropolita.
Não sei se é que dói falar, não.
É você que gosta de falar, então.
Mas ela adicionou no Norcute lá.
Adicionou no Norcute? Muito bem. É. Wilt? Wild.
Ele escutou?
E a Mel duas vezes, porque a Mel reclamou que a gente não mandou um abraço pra ela semana passada, e aí ela comentou nos dois
programas.
Muito bem.
Desculpa aí, Mel. Beijo, me liga. Te amo.
Te amo, ela vai comentar.
Cara, ela tem namorado, tem namorado. Ela tem namorado? Tem, mas eu te amo mesmo.
Como você é o namorado?
Não, namorado não. Tá um pouquinho.
Vamos lá. Pessoal do Orkut, então. Max, Wild Garden.
Ó!
Wild Garden.
MacGyver.
MacGyver.
O Nando dando sempre lá.
O Nando dando.
O Renando.
Tá louco, Nando.
Nando dando.
Tá louco, Nando.
Besteirento. Ô, besteirento, você tem um programa de.
Eu caí o dia pra mim já hoje no futebol ali.
É.
Patrícia, Ian, Pati e a Mel de novo.
Mel Danilo. Te amo, Mel. Mentira. Deus do livro.
Lá, o pessoal do Twitter. A Mel de novo.
Nunca mais reclamar que nós não agradecemos, Mel.
A Mel do Pseudo Coisas. Daisy BR, que adicionou a gente lá. Não sei,
eu acho que eu sei que é essa Daisy. Se você sabe que eu sou Daisy.
Muito bem.
A Day.
Stephanie Sá, lá no Twitter, também tá acompanhando a gente. E quem mandou os e-mails no poderir@live.com, John Peter.
Ô,
John
meu
Peter.
Amigo, meu amigão. Me aguentou toda a vida, agora eu tô com você, gente. Um saco de vocês.
John Peter, você conhece?
Certo. Parceirão, meu. Ele e Andresa.
Do Gaúcho.
Do Gaúcho?
Vale.
Velho. Não, mentira, John. Massa pra caramba. Sim. Sem graça pra caramba.
André Luiz Kupkowski.
André é o tiozão.
É o tiozão.
Ô, tiozão. Bem. Você me mandou como tiozão.
Agora, André. A Mel. A Mel tá em todas.
Olha só.
Mas é, Mariana.
Olha a cara da Mariana pro Márcio.
Agradecer.
Quem é Mel? Quem
não,
é Mel?
Ela sabe que nós estamos agradecendo, que nós adoramos a Mel. Principalmente eu.
Maximiliano Viana.
Ó.
Oh. O Max.
Aí, Max, saiu do Big Brother e já tá curtindo nós já.
Maximize,
vamos lá. Bichazinho. Ele é bichão naquele cara.
Stephanie Sá, Patrícia e Mariana Barreto Nunes de Souza da Silva.
Sauro.
Ah, só pra puxar.
Silva
só
Sauro. Como que o nome da, fala o nome da Fernanda inteira?
Fernanda Sabrina das Almas de Souza Ferreira. Jamais.
Acabou o programa. Uma hora só falando o nome dela. Hã?
Nossa,
Almas. Ah, Corpus Christi.
Música de terror.
Música
agora.
De terror.
Agradecimentos, sinais do Corpus.
Então, galera, gostaria de agradecer todo mundo aqui. É, todo mundo que assistiu o stand-up do Afonso aí, que foi lá no. Como que é o nome da parada?
Beer Tango Bar.
Beer Tango Bar. Já,
já volta, ele já vai voltar. Aqui,
pera aí, deixa
segura empolgação, segura a empolgação. Segura, empolgação, segura a empolgação.
Dois minutinhos, o stand-up do Afonso foi legal. Uma multidão lá assistiu ele. Ele fazendo aquelas piadas chata pra caramba. Mas é isso aí, galera. E mandar um abraço também pra minha sogra, que fez essa criatura linda que tá atrás aqui de mim, a Fernanda Sabrina das Almas, que é a mulher com a qual eu vou me casar um dia.
Ficou
bonitinho.
Dá pra absorver das
outras. Né que é, Vitor?
Acho,
não, tem uma chance, né, galera?
Uma chance, é uma.
E é isso aí, um beijo milhão pra toda a comunidade pobre da zona. Tô brincando. Então é, vai lá.
Da zona.
Zé Bonitinho.
Afonso, com vocês, eu queria agradecer a todo mundo que foi semana passada no meu stand-up. Ontem não, foi sábado passado. Foi, eu tava nervoso pra caralho, cagando de medo, mas subi lá. Fiz mais ou menos o que eu fiz.
Quem não sabe, o stand-up dele tá no nosso fórum.
E vai estar hoje no final do programa. Escuta o momento gozado, vai estar. Nós vamos colocar em dia. Eu não vou.
E quem não viu,
eu não gostei da. Não, muito boa a experiência, espero. Vamos continuar fazendo, vamos fazer, né, Márcio?
E amanhã?
Quem? Não, amanhã não, porque vai ser amanhã.
Não, é, o programa vai no ar no sábado, mas na sexta já vai.
Quem estiver escutando isso aqui, nós já gravamos, nós já fizemos. Pela segunda vez, eu e o Márcio estreia.
Estreia.
E agradecer todo mundo aqui, agradecer o churrasco.
Churrasco.
Muito obrigado.
Muito bem.
Delícia, como que era o nome do churrasqueiro?
Vai agradecer a linguiça
parece,
também.
Era o espeto, ele parecia um espeto. Olha quem que tá falando, né?
O mais gordo.
E aqui né, na minha frente, Frajolinha.
Helder, né?
Manda um beijo pra minha namorada, invisível. Não tem.
Sou eu agora? Tô namorada nunca mais?
Sou eu agora?
Ah, é, acho que é. Então, quero agradecer também a presença de todos. Em de especial nada. Da minha esposa, que tá lá no canto me corrigindo os erros de inglês.
É.
Ela dá aula de biologia.
Não dá aula mais de inglês. Mas é. Ela não gosta de falar errado, né?
É, ela dá aula de biologia, né? Ela fala ciências.
Mas é porque, assim, é a quinta coisa. Série, depois do segundo grau é biologia, né?
É?
É,
olha lá, mas
é.
Sempre.
E ela bem também, sempre. Ela estuda genética. Né?
É?
Viu? Só porque.
Ó, oh, o cara tá informado, hein? Ela é tua esposa, hein? O mínimo que você podia fazer.
É, senão ela vai me jogar muito pé depois.
Vai.
E também
vai,
quero vai. Agradecer ao Diego Fialkowski, porque ele gostou do nosso podcast. Vai demorar a palma, vem até.
Ah, é?
Ele gostou do nosso podcast e disse assim pra nós mandarmos um abraço pra ele, porque ele tá escutando, tá divulgando.
Valeu, Diego. Diego.
Não sei se tá divulgando muito, não, né?
Não, mas dá uma ajudinha, Diego.
Ganhou, Diego. Ô, Diego. Divulga lá,
Diego. Ô, cara, não custa nada pra você.
Caramba. Então, é
Afonso,
isso.
Afonso, pede pro Diego divulgar lá.
Ô, Diego.
É isso aí, ó.
Faz se quiser.
Aquele abraço pra vocês.
Isso aí, galera. Fomos.
Ah, e as meninas, agora, elas vão andar. Nossa.
Ficamos.
Namorada.
Voltamos.
Vamos lá. Não desliga, não desliga. Não desliga. Vai. Agora,
agora
Fernando ou Amari? Amari.
Agora.
Fala, Amari. Surra ele, surra.
Pá, pá, pá.
Vai.
Bom, agradecer aos meninos pela oportunidade de participar do programa.
Grande oportunidade.
E lembrando que amanhã é dia 12, dia dos namorados. Queremos presentes, meninos. Todos aí que tem namorado. Afonso, vamos procurar, né, Afonso?
Vou dar um presente pra minha mãe. Procura-se uma namorada. Eu que coloquei lá, o da namorada de carro, mas eu quero uma namorada de carro. Manda foto.
Manda
foto.
Do carro. Karina, mandar uma foto pro Afonso.
Do carro. Karina é gata?
Karina.
Karina. Você vê, Afonso.
Uhul!
Obrigado, carro. Meninos. Beijos.
Valeu, Mari.
Agora pra Fê.
Nanda.
Bom, gente, então eu quero agradecer pela oportunidade.
Quer dar uma cantada?
Vai mudar minha vida. Não, não, obrigado. Vai mudar minha vida e eu quero também dizer que amanhã é dia dos namorados, né? Que eu amo meu negrote.
Primeira vez que eu fala aí, fala aí. Esse programa tá mó romantizado, né? Chona.
Agora sim, pode falar. Agora vai. Então, galera.
Tchau.
Fomos! Fomos!
Tchau.
Acabou o programa nesse dia.
Sorte de quem viu.
Agora pra terminar com muita alegria.
Ah, pra puta que pariu.
Come on. Momento. Gozar.
Tá? Oi, tudo bom?
Não.
Eu tinha uma piada boa pra contar de começo, que eu só tenho conhecido. Então, melhor me contar. Mas eu vou ser sincero com vocês. Vou falar igual eu falei pra todas as mulheres que eu transei, que não foram muitas. Na verdade, foram só duas. De uma não conta, porque tava bêbada demais. Então, vou falar pra vocês, isso aqui não vai ser tão bom, vai durar menos do que vocês imaginam. Então, é sério, quando eu comecei a pensar em fazer comédia stand-up, só de falar com algumas pessoas da área, falaram, calma, Afonso, fazer esse tipo de comédia é que nem transar. Pensei, se vocês derem risada igual o meu ex-namorado dava quando a gente tava transando, você deve ter pensado, né? Mas eu vim aqui pra esclarecer uma coisa, as pessoas acham que só os gordos sofrem, não é, eu sou magro, pode não parecer.
Não parece.
E as pessoas chegam pra mim e falam como se eu não soubesse, né? Elas falam, nossa, Afonso, como você é magro? Ô, Luiz, você é magro, hein? Já foi no México ver isso? Caramba, você é magro? Caralho, eu sei que eu sou magro, acordo todo dia e vejo meu corpo no espelho. Ou não vejo, procura. E é ruim ser magro? É ruim? Ou vocês acham que é fácil andar por aí com pedra no bolso, comendo me levar? É complicado. Eu vou na balada, o segurança vem me... Eles vêm me resistir, eles ficam com uma cara de preocupado. Acho que eles estão pensando, nossa, cadê o corpo desse moleque? Minha namorada terminou o namoro comigo porque não podia dormir comigo, com medo de voar em cima de mim e quebrar. Se bem que foi melhor, porque meu médico falou que não era pra comer nada com mais de 100 quilos. Mas é ruim, tá difícil, tá cada vez que não é mais difícil ser magro. Esse dia eu tava andando na rua, daí parei no sinaleiro esperando o sinal abrir. Parou um mendigo do meu lado contando umas moedas, ele pegou e me deu uma olhada, e antes de final abrir, pegou e me deu as moedas e falou, toma, você precisa mais do que eu. Caralho, e é foda, e acontece a todo tempo isso. Hoje de manhã eu já tava meio de cara, menina veio de longe me olhando, quando chegou perto de mim e falou, nossa, como você é magro. Eu falei, nossa, como você é feia. Ui, seu grosso, só tava comentando. Eu também, caralho, eu sou magro, posso engordar, e você que é feia, chata e gorda, tá fudida, vai morrer solteira, seu desgraçado. E é complicado. E é incrível como todo mundo era magro antes de casar. Os maridos não podem ver uma, não pode ver um cara magro que ele fala, ah, eu era magrinho que nem você antes de casar. Então por que casou, caralho? Pedi-me pra engordar? E quando falam isso pra mim, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Porque eu vou ficar triste, eu já uma mulher, não quero mais casar. E é foda, mas eu nunca esse preconceito já começa já desde casa. Esses dias eu ia numa festa fantasia, aí cheguei tudo empolgado pra minha mãe e falei, mãe, vou numa festa fantasia. Ela, é filho, do que você vai fantasiar? Falei, de homem invisível. Ela, ah, pô, vocês vão ficar bravos se você for pelado? Mas, assim, as pessoas acham que eu sou magro porque eu não como, elas falam, nossa, você é magro de ruim. Sou um estômago de ruim. Eu olho pra comida e falo, desgraçado, não vou te comer mais. E eles acreditam tanto nisso que esse dia eles tentaram lixar minha mãe, pensando que ela esconde comida de mim em casa. Ali a mulher que deixa Afonso daquele jeito. Que Afonso? O sequinho. Ah! Quando você tem alguma coisa para as pessoas tirarem sarro de você, elas tiram. Elas não querem nem saber. Eu tenho tanto apelido que nem meu pai sabe meu nome. Esse dia eu liguei para ele e falei, alô, pai, é o Afonso. Que Afonso? O sequinho. Ah! Então tá bom. Eu tenho tanto apelido que eu me apresento. Prazer, meu nome é Afonso, mas você pode me chamar de seco, esqueleto, saco de osso, bandeira do fanático, só pão de osso. Tem um amigo meu que fala que eu sou tão magro, que eu tenho que tomar banho de pé de pato, senão desço pelo ralo. É complicado. Esse negócio de apelido, eu acho chato esse negócio de apelido, mas eu não entendo porque apelido só incomoda quando é verdade, né? Por exemplo, se eu chamar um gordo de baleia ou um São Paulino de viado, ele vai ficar bravo porque é verdade. Mas eu não entendo porque um emo fica bravo quando chama ele de emo. Sendo que ele é um emo, caralho. Ou um negão quando chama ele de negão. Fala, não, agora você pegou pesado. Caralho, você é negão? Ou será o político quando chama ele de ladrão? Eu não fico bravo com essas coisas, não fico bravo. Até porque não deixa eu ficar bravo, né? As pessoas têm um momento de pedir pra você ficar calmo. Quer dizer, estão te assaltando com uma arma na cabeça, a pessoa olha pra você e fala, fica calmo. Fica calmo, caralho, cara. Agora é o único momento que eu posso agir que nem uma bicha louca, que eu tenho uma desculpa. Nossa, quer dizer que nem uma bichona, né? Claro, estavam me assaltando. Ah, show, tá bom. E as pessoas não respeitam a opinião. Quando você não gosta de alguma coisa, não conhece alguma coisa, ela tem a mania de falar. Ela chega pra você e fala, ei, viu o novo filme da Xuxa? Não. Ah, cara, como você não viu? Todo mundo já viu? Não, eu não vi. Ah, cara, todo mundo gosta da Xuxa, eu não gosto, caralho. Vai tomar no seu cu, não fala mais comigo. Eu não bebo. As pessoas chegam pra mim e falam, toma um golinho. Não, não bebo. Como você não bebe? Toma um golinho. Eu não bebo. Ah, vai se fudendo. Como todo mundo bebe, bebe, toma um golinho, filha da puta, magrelo. E é foda. É a mesma coisa que eu chegar no Curitiba e falar, ei, vamos ali bater um papo, fazer uma amizade. Não, eu não gosto de conversar com estranho. Como que não, meu? Todo mundo gosta. Não, sou fechado. Ah, não, vamos lá só bater um papo, tremecer. Não gosto. Ah, vai tomar no seu cu, então, curitibano, caralho. E eu sou curitibano, né? Esse que é o pior. Uma coisa que me deixa bravo, é celular. Mas não pelo aparelho. O ruim quando você deixa, começa a conversar com as pessoas, aí você coloca o celular em qualquer lugar. Aí quando você olha pro lado, você fala, caralho, eu tinha deixado o celular aqui. Aí você não consegue entender 10 vezes. Já sei, vou ligar pro celular. Não vai, porque tá no silencioso. Aí tu fica olhando pela casa, aí pega o celular, com o telefone sem fio, ligando. Parece aquela brincadeira do Gugu, lembra que ele na casa dos outros falava, agora eu quero tal coisa. Agora cadê seu celular? Valendo! E o Gugu deixava as pessoas constrangidas, acho que todo mundo já viu essa época. Ele chegava na casa, ele queria deixar as pessoas constrangidas. Por exemplo, ele ia na casa de um japonês. Eu tô brincando, é uma piada. Ele ia na casa de um japonês. Falava, agora eu quero uma camisinha extra G, valendo! Vou comprar uma camisinha extra G. Galera, muito obrigado. Os conhecidos aí, amanhã. Obrigadão, gente. Agora, o Urandir.